Às sextas, com Pedro Machado, o comentário e a análise do presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro.
Ainda celebram essa arte maior que é, sem dúvida, a música. Esta frase foi forte, se calhar um pouco polémica, porque considerar a arte maior, os outros artistas de outras artes vão-se também sentir-se um pouco incomodados, mas a verdade é que a vida sem música não é absolutamente nada. Meus amigos, tudo isto para dizer que é sexta-feira, é com um privilégio enorme que regresso à conversa com Pedro Machado, com o apoio da Praxis, as cervejas de Coimbra, Topaz e Onyx continuam connosco a apoiar às sextas-feiras. O que mais importante, o Pedro Machado partilha connosco, e os nossos ouvintes já se aperceberam que muitas das notas que Pedro Machado apresenta aqui no programa da manhã, eu falo pela primeira vez, resultado de reuniões acabadas de terem acontecido na véspera. Hoje, por exemplo, há uma importante, essa vai fazer uma antecipação e não o resultado, mas tudo isto também para saudar já Aveiro, através dos nossos colegas da Rádio Soberania, uma palavra enorme para o distrito de Aveiro, e obrigado também por estarem connosco a esta hora da manhã. Pedro Machado, bom dia, obrigado por mais uma vez partilhar com os nossos ouvintes aquilo que mais importante acontece num setor que, segundo julgo, o facto de estar a recuperar bem, esta escalada brutal de inflação não está a ajudar absolutamente nada. Bom dia, Pedro.
Olá, Carlos, bom dia e bem regressado de férias. Espero que estejas retemperado. Eu espero que tenhas bebido umas Praxis durante este período, uma vez que estavas fora do estúdio, portanto estavas mais à vontade.
Mais tranquilo.
E agora cheio de energia para regressar.
E este calor bem que apeteceu, bastante Praxis, que era Topaz e que era Onyx.
E coisa igual, Carlos, devem ter acontecido também com os nossos turistas. Está já agora, ontem foram publicados os dados do Instituto Nacional de Estatística. A região centro, em julho de 2019, estamos a falar dos resultados de julho de 2022, naturalmente, por comparação, em julho de 2019 nós tivemos praticamente 758 mil dormidas. Em 2022, este julho, Carlos, tivemos 850 mil dormidas, ou seja, o Centro de Portugal está em linha com aquilo que é a tendência nacional, alguns pontos acima, para termos a ideia do ponto de vista das dormidas nacionais, comparativamente com 21, crescemos 22,6%, nas dormidas de estrangeiros crescemos 169,98%, comparativamente com o período homólogo de 2021, o que significa que, se compararmos 2022 com 2021, temos um crescimento na ordem dos 58%, o que já traduz um crescimento acumulado entre janeiro e junho na ordem dos 3 milhões e 700 mil dormidas. O que quer dizer que, a manter-se esta tendência, e vamos ver o que é que nos traz a inflação, não são boas notícias que a inflação nos traz, Carlos, como tu dizes, mas se se mantiver, e nós esperamos todos que sim, esta tendência de 2022, nós vamos bater aquele recorde extraordinário de 2019, que eram os 7 milhões e 100 mil dormidas na nossa região centro. O que nos faz augurar, naturalmente, que há aqui uma recuperação franca do setor do turismo, e é bom dizê-lo, e há aqui uma injeção direta na nossa economia, até porque o turismo, como sabemos, é fortemente exportador. O que dissemos agora, um acréscimo de 169% de dormidas de estrangeiros em Portugal e na região centro em concreto, significa que estamos a exportar serviços cá dentro, estamos a acumular receita externa cá dentro. E isso é particularmente importante para a nossa balança, sendo certo que as ameaças, e são muitas, é bom dizê-lo, que estão neste momento em cima da mesa, sobretudo muito impugnadas ou muito imputadas àquilo que é a previsão de uma inflação elevada. Agora, inflação elevada com acréscimo substantivo da falta de mão de obra, ou seja, estão aqui problemas estruturais que vamos ter que os enfrentar.
Que os resolver. De qualquer das formas, o Pedro e o turismo do centro não param e vão criando novas formas de atratividade, e está aí mais depois do sucesso enorme que foi a Estrada Nacional 2, que no fundo percorre o país de lés a lés. Há aqui uma outra rota turística que vai surgir, que é a Estrada Nacional 16.
Vamos aqui levantar um bocadinho o véu, Carlos, porque vamos assinar na próxima terça-feira, dia 6 de setembro, na Feira de São Mateus em Viseu. Foi este o acordo feito entre as três comunidades intermunicipais, região de Aveiro, região Viseu Dom Lafões, região Beiras e Serra da Estrela, a assinatura de um protocolo de consórcio entre a Turismo Centro de Portugal, enquanto líder de consórcio, enquanto chefe de fila, e as três comunidades intermunicipais para fazermos o quê? Reaproveitarmos um troço, que é uma estrada extraordinária, a estrada que liga Aveiro a Vilar Formoso, conhecida pela Estrada Nacional 16, que atravessa naturalmente mais de uma dezena de municípios, e este traçado que tem no imaginário de todos nós, muito em particular daquelas regiões que o faziam, um conjunto, como alguém disse nesta reunião que fizemos em Fornos de Algodres na passada quarta-feira, a Estrada da Memória. O que é que estamos a procurar fazer? O que disseste bem, o exemplo da Nacional 2 é isso mesmo, foi um traçado longitudinal que fizemos de norte a sul do país, colaboração das 5 entidades regionais de turismo, das associações de municípios, das câmaras municipais, naturalmente do governo português, à época foi ainda feito com a Secretaria de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, hoje Ministra do Trabalho, e hoje está claramente transformada num produto de enorme valor para aqueles territórios, obviamente, mas também porque permite fazer um traçado turístico, uma rota turística das mais longas da Europa e do mundo, e isso é de facto associado às características de um país como o nosso, hospitaleiro, boa gastronomia, bom clima, bons vinhos, bom património, tudo aquilo que podemos, de alguma forma, colocar na montra, no portfólio daquilo que é a oferta turística de Portugal e do centro de Portugal e que tem dado tão bons resultados, estamos agora naturalmente a fazer mais declinações. E uma delas é a Nacional 16. Podem surgir outras, aliás, em reunião de trabalho com o Presidente da Câmara da Lausanne, Luís Antunes, ele próprio defende que a Nacional 17 também pode, deve estar na nossa agenda para uma estruturação, portanto lá iremos. Estamos aqui, Carlos, claramente a levantar o véu do véu, mas em relação à Nacional 16 já é uma certeza. No próximo dia 6 estará feita a assinatura desse protocolo entre todos os municípios, as três comunidades intermunicipais. É uma nova rota turística, é uma rota transversal, mais curta, 200 e poucos quilómetros que ela tem entre o ponto de partida e o ponto de chegada, mas é evidente que ela se abre ao mundo, porque se virmos o circuito no sentido Aveiro, Viseu, Guarda, Vilar Formoso, ela abre-se ao mundo. E é isso que nós queremos ter cada vez mais, produtos turísticos em linha com aquilo que são as preferências e as tendências nacionais e particularmente internacionais, cada vez mais amantes da natureza, do espaço livre, do património, da história, cada vez mais pessoas que querem mobilidade suave, e estas vias rodoviárias que são reaproveitadas, muitas delas desclassificadas do Plano de Estradas Nacional, passam para a tutela dos municípios, algumas acabam por ficar devolutas e muitas em estado de difícil conservação. É uma forma de voltarmos a olhar para este património e depois gerar economia. O que se passa ao longo do percurso e num raio de 10 a 20 quilómetros deste traçado tem muita gastronomia, Carlos, e muita dela daquela que nós já
precisamos. Qualidade.
Aquela tasquinha, aquele restaurante pequenino, não temos nada contra os restaurantes grandes, naturalmente, mas aquela singularidade que encontramos ao longo destes traçados, os produtos endógenos que saem diretamente do produtor, a possibilidade de visitarmos património edificado, que muitas vezes está longe dos holofotes, porque não é património mundial, não são aqueles grandes monumentos, mas todos eles riquíssimos, os nossos castelos de fronteira, etc. E, portanto, esta é, digamos, Carlos, o pontapé de saída para um novo produto turístico, um novo roteiro turístico, que agora permite aos amantes deste tipo de turismo, deste tipo de aventura, estamos a falar de aventura, fazer Portugal de lés a lés, de norte a sul e agora de oeste a este,
o que é extremamente importante. Pedro, não podemos deixar de falar de mais um flagelo que aconteceu em termos naturais, os incêndios que deram cabo praticamente da Serra da Estrela, é objeto hoje também de uma reunião de trabalho que vai acontecer em Manteigas.
Carlos, não, a reunião aconteceu exatamente ontem, foi já ontem ao fim do dia, que terminou, ou praticamente a meia da tarde terminou. Esta reunião contou com a Secretária de Estado do Turismo e também do Comércio, com a Diretora-Geral das Atividades Económicas, com o Turismo de Portugal, com o Turismo Centro de Portugal e com a Agência de Promoção Externa, com todos os autarcas que estão no perímetro do Parque Natural da Serra da Estrela, em particular Banteigas, Gouveia, Ceia, Covilhã, Guarda, mas também Celurico da Beira, Fornos de Algodres também esteve, e estes, e Belmonte, e também Belmonte, e depois tiveram praticamente os empresários, um convite dirigido pelo Gabinete da Secretaria de Estado do Turismo, e basicamente resumiu-se a três pontos, Carlos. Ponto 1, acudir à urgência, isto é, a necessidade imperiosa de aqueles estabelecimentos às percas, e foram avaliadas as percas ou as perdas daquilo que foi o resultado deste incêndio, dos impactos diretos e dos indiretos, diretos porque foram essencialmente no período do incêndio, em particular ali entre o 11 e o 15, 16 de agosto, mas dos cancelamentos que se fizeram a seguir, nomeadamente em setembro e outubro, e é bom lembrar, isso ontem foi realçado, que os impactos do incêndio não acabaram com o final do incêndio. Os impactos deste incêndio, particularmente toda a área florestal ardida, que é no fundo o grande ativo, o grande património, ou um dos grandes patrimónios que temos na Serra da Estrela e onde ardeu, nomeadamente em Ceia e noutros municípios, vai se estender por muitos meses, eu diria até mais de que ano. E, portanto, é bom lembrar que estas pessoas que não vêm agora à Serra porque está tudo queimado, em abril, infelizmente, continua tudo queimado. E, portanto, há aqui impacto direto e há impactos diretos. E esta foi uma primeira leva de análise, uma primeira ronda, digamos assim, que aconteceu nesta reunião e à qual a Secretaria de Estado, em parceria com o grupo interministerial que foi criado, vai tratar. Há depois uma segunda dimensão que tem a ver com a necessidade de alterar a percepção que hoje existe nos mercados, em particular no mercado interno, sobre a Serra da Estrela. Em muitos casos, havia notícias, por exemplo, sobre a Covilhã, o Vale Glaciar do Zêzere, e aí não ardeu nada, mas era a Serra da Estrela que estava a arder. Havia, para termos uma percepção do que é que isto causou, impactou nos nossos turistas, nacionais e estrangeiros, pessoas que ligavam a perguntar se era seguro, independentemente se havia ou não havia incêndio para a zona onde queriam ir, se podiam atravessar, se era seguro, se o hotel também estava em risco de arder, ou seja, aquelas perguntas que alteraram completamente a percepção dos consumidores sobre aquilo que é hoje a Serra da Estrela. Ardeu, de facto, uma área muito considerável. É, de facto, uma catástrofe. São muitos milhares de quilómetros quadrados que arderam, mas 2/3 do Parque Natural está completamente intacto. Eu ontem fiz o circuito Coimbra, Nelas, Ceia, Manteigas, portanto, atravessei a Serra pelas Penhas Douradas, e toda essa área está perfeitamente intacta. Quem fizer o circuito, entrar por Ceia, passa o Museu do Pão, muito conhecida a curva do Museu do Pão, e que suba até à torre, não tem nada ardido e, portanto, não tem nenhum impacto visual negativo. Portanto, é bom, e nós precisamos de mudar essa percepção. E depois, o médio e o longo prazo. E o médio e longo prazo tem questões estruturais que a Serra não resolveu. Questões de mobilidade. Uma coisa muito frequente, Carlos, que os nossos ouvintes seguramente conhecem muitas vezes da notícia e da sua experiência pessoal. Quando neva não podemos ir à torre. Ou seja, há constrangimentos enormes que existem na Serra da Estrela ao nível da mobilidade, ao nível da estruturação do ciclo da água, ao nível do ordenamento e da floresta, etc, etc. A própria gestão daquilo que é hoje a concessão da Serra da Estrela e aquilo que são, digamos, as influências da gestão do ICNF e do Parque Natural. E, portanto, há depois um conjunto de questões que se colocam e talvez este seja o momento de pôr, digamos, dar o murro na mesa, que é dizer assim, nós vamos resolver questões da urgência, mas vamos também aproveitar esta oportunidade, não para deixar, porque eu acho que foi uma frase infeliz da Ministra da Presidência, a Serra melhor que o que estava, nunca fica melhor que o que estava, ficará seguramente diferente, e a ideia é, ficando diferente, que fique bem. E essa é, digamos, a preocupação de todos estes participantes, incluindo nós, e é isso que estamos a fazer. Os dados são animadores, como vimos estes de julho, mas este julho é anterior àquilo que foi o pico dos incêndios de agosto. É natural que agosto possa vir a registar algumas perdas. Calcula-se que no acumulado se tenha perdido entre 10 a 15% no acumulado médio de todas as unidades, das 90 unidades hoteleiras que ontem estavam representadas nesta reunião, mas há questões e há unidades que tiveram, esta é a média, há unidades que tiveram muito mais do que isso. Portanto, há aqui um trabalho de casa urgente que está estabelecido naquela declaração de calamidade que foi dada durante um ano, mas que vamos precisar mais do que um ano para resolver os problemas estruturais.
E importante é o esclarecimento que o Pedro acabou de deixar, é aquela ideia pré-concebida que temos, tudo ardeu, quando grande parte, felizmente, não aconteceu, e é importante que as pessoas tenham isso consciência e que continuem a usufruir da serra. É um pouco a ideia que a Ucrânia está em guerra e é o país todo, mas quando nós sabemos, são zonas localizadas do país, porque o resto do país da Ucrânia continua a viver a sua vida normal, dentro daquilo que é possível considerar normal. O mesmo acontece com este fenómeno na Serra da Estrela. Como o Pedro disse, e acho que é importante nós fazermos passar esta mensagem, a serra não ardeu toda, há ainda muito para ver, muito para visitar, muito para usufruir da Serra da Estrela. Pedro Machado, já estamos mesmo em cima das 9, sugestões para o fim de semana, que continua a ser um fim de semana riquíssimo.
Carlos, muito rico, e seguramente já deves ter dado muita informação útil aos nossos ouvintes, eu vou tentar acrescentar, ou se calhar até repetir, mas uma delas é uma experiência extraordinária, Carlos, que eu partilho contigo e com os nossos ouvintes, que é o Caramulo Motor Festival, que começa hoje, com o alto patrocínio da Aston Martin, que vai trazer ao Caramulo, à região centro e a Portugal, alguns dos melhores pilotos do mundo de sempre, algumas das melhores máquinas de sempre, e que vai acontecer este fim de semana. Eu ontem tive um privilégio, Carlos, confesso-te, que foi fazer uma conferência de imprensa ao lado do Emerson Fittipaldi. O Fittipaldi, para mim, era uma daquelas figuras que nós conhecíamos de televisão e que nos pregávamos ao domingo na televisão para assistir aos grandes prémios de Fórmula 1. E é, de facto, foi um sentimento extraordinário poder conhecer em pessoa, falar com ele, simpaticíssimo, o Emerson Fittipaldi, que vai estar a conduzir na Serra do Caramulo, na Rampa do Caramulo, e portanto fica aqui o desafio para os amantes, para os aficionados dos automóveis, vai ser um fim de semana extraordinário. Depois tem a exposição dos supercarros, estamos a falar em carros da Ferrari, da Lamborghini, da Aston Martin, da McLaren, muitos deles... Um bocadinho caros, Carlos, provavelmente nós os dois não conseguimos comprá-los. São entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros cada um. E por isso são caros de coleção, são de colecionadores. Segundo, começa amanhã Montemor Velho, a nossa Feira do Ouro em Montemor Velho, que é sempre uma feira. Eu, por acaso, sou particularmente fã de uma feira que, dentro da feira, que é a Feira da Roupa Velha, que eu acho que é uma coisa extraordinária, que hoje se faz muito por aí, mas que já há dezenas de anos, para não dizer quase que centenas de anos, que é Montemor Velho, se faz a Feira da Roupa Velha, que é uma coisa, e a Feira das Cebolas, fantástica, mas depois com todos os espetáculos, com toda a animação. Terceiro, começa a festa da Feira Queijo do Rabassal, não é? É no Espinhal, eu não vou conseguir lá estar uma vez.
Do Mel,
Feira do Mel de Penela. E Carlos, os piratas voltam a Buarques, não é? Este fim de semana também. E para terminar, um campeonato muito engraçado que vai acontecer na Costa Nova, Carlos, que é o Kneeboard Surf Campeonato do Mundo. O que é o Kneeboard Surf Campeonato do Mundo? É um campeonato do mundo de surf, mas, Carlos, pasme-se, em que os surfistas praticam de joelhos. Daí o Kneeboard, knee de joelho. É uma modalidade que está em ascensão e portanto, há quem diga por brincadeira que são para aqueles que já não conseguem fazer na posição normal, mas é um campeonato muito interessante, o Kneeboard Surf, que é um campeonato do mundo de surf de joelhos.
O que é que falta inventar? Até para a semana, Pedro. Muito obrigado.
Carlos, um grande abraço para ti.
Às sextas-feiras com Pedro Machado, o apoio da Praxis, das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Um abraço enorme para o Distrito de Aveiro, que nos acompanha através da Rádio Soberania, neste apontamento semanal que temos com Pedro Machado. Está com o Regional, está com o Politécnico, está a par do que mais importante acontece na região. Despeço-me todos vós, aproveitem bem o fim de semana, muitos são os eventos e as iniciativas, mas cuidado nas estrada é fundamental.
Sem dúvida, fundamentalíssimo, diria mais. Carlos, um grande abraço e bom fim de semana aí para toda a equipa da Regional do Centro. Foi o simultâneo com a Rádio Regional do Centro e este espaço às sextas com Pedro Machado, com o apoio das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx.
Às sextas com Pedro Machado, o comentário e a análise do presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro.